sobre a divergência do número de casos do boletim que a gente coloca no município e do boletim do estado. Para o boletim do estado, para os casos aparecerem como confirmados no boletim, esses casos precisam estar com as fichas de notificação encerradas no nosso sistema de notificação dos casos de coronavírus. Para o boletim do município, eu solto esses dados antes de encerrar. Então, confirmou um caso hoje no município, eu já coloco no boletim. Só que nós, enquanto vigilância, ainda permanecemos numa investigação de cada caso e eu não consigo encerrar essa ficha, porque uma vez que eu encerro ela, eu não consigo mais digitar, colocar algum dado importante do acompanhamento desse paciente. Então, durante esses dias que eu acompanho o paciente, a ficha dele permanece aberta no meu sistema para que eu possa colocar informações no monitoramento. E por isso que, como essa ficha está aberta, né, no boletim do estado, esse dado ainda não aparece. Assim que eu termino o monitoramento desse paciente e que eu encerro essa ficha, ele passa a aparecer esse dado no boletim do estado. Então, essa divergência entre dados, ela se dá pelo encerramento da ficha. O dado só entra no boletim do estado quando a ficha está encerrada no meu sistema. No boletim do município, eu solto o dado assim que ele dá positivo, independente de eu ter encerrado ou não a ficha. No boletim do município, a gente tem um cuidado, né, de informar a comunidade o mais rápido possível da ocorrência dos casos. Por isso, inserimos esses dados mesmo antes de nós termos concluído o processo de monitoramento do paciente. Então, uma vez que a gente tem um dado positivo, a gente já coloca no boletim do município e no boletim do estado a gente precisa terminar o monitoramento, encerrar a ficha para daí esse paciente aparecer no boletim da SESA.
Por exemplo, eu sou detectado aí com o corona positivo, dá o teste rápido positivo. Imediatamente é colocado no do município. Porém, só a hora que eu recebo o auto, que eu estou liberado, totalmente curado, é que esses dados vão para o estado, é isso?
É, o Serginho, na verdade, então assim, por exemplo, se você fizer um teste rápido hoje e a gente verificar que precisa coletar um swab, né, que é um exame que a gente fala de PCR para detecção de vírus, ou que a gente tiver que monitorar e colocar mais alguma coisa na sua ficha durante alguns 4, 5 dias ali, que são dados importantes do monitoramento que eu preciso colocar na ficha, eu não encerro a ficha ainda. E aí fica essa divergência entre o dado do estado e o dado do município. Mas é uma questão de poucos dias, né? 5, 6 dias a gente já consegue resolver a situação e o nosso boletim passa a caminhar junto com o do estado.
Quer dizer, infelizmente, então, é real esse número de infectados em Bandeirantes?
Infelizmente, Serginho, é uma realidade. E assim, reforçando para a comunidade a importância, né, de cumprir as medidas de isolamento, né, as medidas de precaução que a gente precisa, que a gente sempre está orientando a comunidade.
Desses 12, tem algum que requer um maior cuidado? Lógico, todos eles requerem, mas assim que está requerendo maior cuidado, de repente ser internado, uma questão de UTI, ou estão todos eles tranquilos?
Serginho, conforme a gente colocou no boletim da vigilância ontem, a gente tem 9 pacientes ainda monitorados. Desses 9 monitorados, todos eles estão em tratamento domiciliar. Então, assim, todos eles requerem cuidado, requerem atenção. Então, a gente tem uma equipe que trabalha e que está monitorando eles diariamente, tá? Só que não tem nenhum paciente que está em leito hospitalar, nem UTI, né? Todos os nossos pacientes estão estáveis em tratamento domiciliar.
Dá para explicar o porquê? Porque todos os casos que a gente ouve, né? Eu sei que aí seria mais com infectologista, talvez, é caso quase que de UTI. E no nosso caso aqui em Bandeirantes, graças a Deus, nós tivemos um caso grave que veio a óbito, mas tinha outras comorbidades. E nos nossos casos aqui, aparentemente, parece que não. Tem explicação ou não?
Ô Serginho, não é uma realidade só do nosso município. A grande maioria dos pacientes que são contaminados pelo coronavírus, eles evoluem, né, se tratados adequadamente, evoluem de forma, vamos colocar, tranquila em relação ao quadro clínico, e alguns evoluem até de forma assintomática, né? Ou seja, estão contaminados e não apresentam nenhum sintoma.
Você que acompanha, pelo nosso quadro aí, daqueles que estão sendo monitorados, poderemos ter um aumento substancial aí nos próximos 10, 15 dias, ou é difícil de prever?
Serginho, A gente espera, né, que com as medidas de controle que a gente propõe para a comunidade em geral, a gente espera que a gente consiga um controle. Porém, é muito complicado para nós, enquanto profissionais, prever essa situação, porque a gente, infelizmente, depende do apoio de outras pessoas, e não somente do nosso trabalho. Então,
Desses que estão sendo monitorados, algum que de repente pode sair do monitoramento para o positivado?
o Serginho, a gente tem alguns casos suspeitos com coletas realizadas e, consequentemente, se eles foram suspeitos, existe possibilidade de mais resultados positivos.
Obrigado, Luana.
Por nada, Serginho.
Muito bem, eu vou conversar agora com o Reinaldo Marques. A gente tem falado muito em Covid-19. E nós não podemos esquecer da dengue, apesar de estarmos aí sem chuvas, choveu um pouco semana passada, tempo frio, que o clima também não colabora, digamos, com a dengue. Nesse caso, nós levamos vantagem. Como que está a situação da dengue em Bandeirantes? Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cabiúna. A situação da dengue em Bandeirantes é como a gente já tem comentado em outras oportunidades. Nós estamos com bastantes casos confirmados, né? Nós temos já 4.283 casos confirmados, 4.806 notificados e nós temos ainda 215 casos que estão em análise e continua tendo notificações. A questão do clima, a temperatura está baixando bastante. A gente espera que dê uma diminuída bastante daqui para frente. Mas se seguir o padrão do ano passado, nós vamos ter transmissão durante todo o inverno também, porque o nosso inverno não é um inverno tão rigoroso, né? Para a gente poder ter uma diminuição boa nesse nível de transmissão, nós precisávamos ter um período de temperaturas bem baixas mesmo, né? Aí sim a gente conseguiria ter um controle mais efetivo pelo clima. Mas, pelo que tudo indica, até agora a situação permanece ainda com notificações aí de casos de dengue.
Bom, e a gente tem observou pelo menos esses dias atrás aí, passando veneno, né? Eu não vou falar fumacê porque não chega a ser fumacê, com bomba costal que inclusive é mais eficaz. Continua?
Continua, nós estamos trabalhando todos os dias praticamente a equipe aí de endemias está fazendo a detetização. Eles começaram o trabalho ali na região da Vila IBC e já estão praticamente concluindo um ciclo no município, né? Aí a gente para, analisa se vai ser necessário a gente dar continuidade nesse ciclo ou não, ou se a gente volta a retomar somente os bloqueios mesmo. Que nesse momento a gente está fazendo a detetização do município todo.
Tem encontrado dificuldade em adentrar as residências, dado inclusive a pandemia?
Não, nesse momento, pelo menos para esse tipo de serviço, não. Né? O que a gente teve algum problema anterior foi logo no início, que o pessoal estava muito assustado, né? Muito mais assustado do que agora, não estava permitindo que os agentes entrassem nos quintais. E tem também uma nota técnica do Estado, dando algumas recomendações para que os agentes evitem entrar numa residência, por exemplo, onde tem idosos, né? Que tem pessoas de grupo de risco, de contrair o coronavírus. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho.
Passando agora para o Covid, a fiscalização tem sido mais tranquila, porque no começo enfrentou muita resistência.
Serginho, assim, se a gente levar em consideração o centro da cidade, diminuiu bastante, sim, o número de reclamações. O problema é às noites e nos bairros, né? Onde ainda existem muitos bares que estão descumprindo o regulamento do decreto, abrindo à noite. Ontem mesmo, à tarde, estava dando uma volta aí no, na cidade. Ali na Vila Lordani tem um campo de futebol ali. O povo tudo jogando futebol sem máscara, né? E várias pessoas assistindo aquela partida de futebol. Então, existe ainda bastante situações mesmo que, infelizmente, acaba cooperando com a disseminação do vírus.
Comércio nosso, de uma maneira geral, pelo que a gente observa, parece que tem colaborado, né? Tem feito a sua parte.
Sim, o comércio em geral a gente tem visto sim até um certo esforço dos comerciantes, da própria SIAB mesmo, com campanhas e tudo mais aí de prevenção contra a Covid-19. E o que nós temos para recomendar são realmente os cuidados, né, que as pessoas devem manter, questão da etiqueta respiratória, o uso de máscara, o uso do álcool em gel e assim por diante, para que a gente possa quebrar o ciclo de transmissão do coronavírus.
Obrigado, Reinaldo.
Obrigado pela oportunidade.
Muito bem, agora eu vou conversar com a secretária de saúde do município de Bandeirantes, a Cristiane Caçador. Vamos falar da parte mais técnica, né? Já a Luana e o Reinaldo já deu uma explanada no dia a dia, vamos falar assim. Cristiane, primeiro, o porquê que não aconteceu a reunião do Covid, que despertou uma certa apreensão, digamos assim. É questão técnica, é porque não foi feito nada da última semana, então não adiantava fazer. Alguma coisa nesse sentido? Bom dia.
Oi, bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Nós temos, né, como você comentou, semanalmente se reunido junto com representantes do comitê aqui no município de Bandeirantes para estar discutindo as ações que vão ser adotadas e como tem se apresentado o município e a região em frente ao Covid-19. Essa semaninha especial, não só que foi cancelada, nós tivemos que prorrogar a data dessa reunião, ainda não temos, né, a data certa para agendar com o grupo, por uma necessidade de fazer uma reunião técnica, né? Então, nem todos os membros tiveram nessa terça-feira, que foi ontem, mas apenas nós recrutamos os técnicos e alguns técnicos que não fazem parte do comitê, como alguns médicos, para estar junto com a Secretaria de Saúde, reunido na manhã de ontem, para a gente montar estratégias diante da situação que se apresentou durante essa semana, pensar em estratégias e formas da gente tentar conter o avanço desse vírus aqui no município. Então, aconteceu, sim, a reunião, mas, como eu disse, foi de forma técnica. Eu já me manifestei com o grupo do comitê, que assim que possível a gente marca novamente o encontro.
Bom, essa reunião técnica, você falou, né, são só profissionais mesmo nessa área. E para fazer um levantamento também, surgiu muitos comentários, até comentei em off com você. Foi discutido alguma coisa de um fechamento de 15 dias total em Bandeirantes? Foi falado alguma coisa nesse sentido ou não?
Então, de forma técnica, né, nós avaliamos assim, o que tem acontecido dentro da região, da macro-região norte, que é onde o município de Bandeirantes está inserido para tratamento, que é no HU de Londrina. Então, a gente vem avaliando muito os números de internação lá. Na reunião ontem, nós citamos, sim, como o município, né, de uma forma geral, deveria se comportar nesse momento. E foi entendimento de todos os técnicos que, para esse momento, vamos permanecer da forma como está sendo feito, né? Nós temos uma adesão já do comércio, do comerciante, de população, precisando intensificar em algumas situações, mas nós entendemos ali na reunião e ficou colocado que manter da forma como está. No momento, não avançar, abrir, né? Por mais que tenha necessidade, todos conhecemos, mas a necessidade maior no momento é da gente tentar conter aglomerações. Então, no momento, não vai ser viabilizado abertura de nenhum segmento que não esteja contemplado no decreto municipal.
Bom, e aí explica o fato de não ter tido a reunião, porque geralmente a reunião é para discutir abertura, fechamento ou ampliação de horário. Como não é possível nesse momento, dado aos números, não só de Bandeirantes, mas da nossa região, em especial ocupação também do HU, né, não tinha necessidade de fazer a reunião do comitê, com certeza.
Não, é sempre importante. Eu sinto muito de não ter acontecido nessa terça-feira, né? É sempre importante ouvir também, né, o comitê, os técnicos aqui da Secretaria de Saúde, ter esse momento com representantes da comunidade para ouvir e entender que o problema é grande em todos os sentidos, né? E a gente tentar expor. Nós sentimos muito de não ter esse momento. Porém, como você disse, na última reunião do comitê, já foi colocado algumas situações, algumas atividades, né? Algumas medidas que a Secretaria de Saúde precisa adotar, como analisar a possibilidade de ampliar teste, né? Junto com a UEMP, então um estudo mais específico. Então, tudo isso na reunião de ontem, a gente dando continuidade do que foi levantado na reunião anterior do comitê, foi abordado ontem com esse grupo técnico.
Bom, a gente sempre fala, a gente analisa Bandeirantes, nós estamos numa macro região e nós dependemos do HU a princípio. e parece que tem dados aí de 55% de ocupação de leitos, né? Então, quer dizer, e a região está aí, os números estão aí, infestado. O vírus está circulando. É momento de cuidado, de precaução.
Isso, é um momento muito importante de cuidados, né? Nós estamos não só, como você disse, falando do município de Bandeirantes, mas da região da 18ª de Cornélio aqui, né? Da Regional de Saúde, também da macro-região norte. Então, é um momento de cuidado. Estudos mostram assim, que, em média, 3% da população pode evoluir com o resultado positivo, pode evoluir para um sistema de internação, podendo vir necessitar de leitos de UTI. Então, essa preocupação, nós temos que sempre estar atento aos números, e é isso que o grupo técnico tem feito. Na data de ontem, estava apresentando uma taxa de 55% de ocupação de leitos de UTI para o serviço de referência nosso, que é o HU de Londrina. A partir de 60%, segundo a informação da Secretaria de Estado de Saúde, atingindo 60%, começa-se uma intensificação da abertura de novos leitos. Ainda não está acontecendo. Assim que começar a aumentar os casos, vai ter a Secretaria de Estado é que assume essa reorganização de serviço, né, para essa região toda. E aí a gente vai avaliando e, conforme a necessidade, vai liberando novos serviços.
Você, como secretário de Saúde do município de Bandeirantes, e nós estamos vivendo aí um clima totalmente adverso a tudo. Tem algum fato que realmente preocupa, não só a 18ª, mas Bandeirantes, através da Secretaria de Saúde? Olha, o pessoal não está cumprindo, muita gente passeando, o frio, alguma coisa que realmente tem chamado a atenção e que vocês estão preocupados?
Falando assim, em região, né, a preocupação, e a nível de Brasil, principalmente a região sul, a época de inverno, né, que as pessoas acabam aglomerando, tendo mais esse contato próximo e acaba tendo mais sintomas gripais, resfriados. Então, isso é uma preocupação não só para o município, como para a região sul todinha. Agora, falando de município de Bandeirantes, uma coisa que tem preocupado e que a gente tem acompanhado, isso é fato em várias cidades, vários municípios, são as aglomerações, as festividades, as confraternizações, não só finais de semana, né, mas dias de semana, como bem o Reinaldo disse, à noite, né? Então, churrasco de turma, a gente sabe que nesse momento quase ninguém, não vou falar todos, mas quase ninguém tem o compromisso de estar utilizando a máscara. E comprovadamente, se você tiver de máscara e o outro também, você diminui a possibilidade de contágio em 90%. Mas considerando que eu estou numa festa, né, numa reunião e é entre amigos, acaba-se não adotando essa prática e colocando em risco não só a circulação ali deles, a exposição deles, como também ele está levando para dentro de casa e para o trabalho esse vírus, e aí colocando muito mais pessoas em risco, né? Então é um apelo que a gente tem feito muito, como eu disse, não só aqui como na região, os dados estão mostrando, estão surgindo muitos casos oriundos assim, desses encontros. Então, o momento, a gente pede, vamos aguardar, se a gente conseguir aí manter um mês, dois meses, né, tentando manter sob controle, a gente vai ter mais sucesso aí na recuperação da população de Bandeirantes.
Como é que é, né? Por um lado, o frio, ele agrava a situação do Covid. Por outro lado, o frio também dá uma certa desmotivada em eventos, festas, churrasco, final de semana, porque o frio também não deixa a gente muito à vontade. Agora, o que falta mesmo, ou o que precisa mesmo, é consciência, né?
Então, eu acho que nós passamos por alguns momentos, aproximadamente 2 meses atrás, né, que foi o início, a chegada do vírus no Brasil, onde a população ficou muito mais alerta e preocupada. Nós fomos percebendo assim, que foi se acostumando com a ideia, foi acontecendo um relaxamento das medidas, que tanto que hoje, né, os resultados têm mostrado assim, que está chegando mais perto. Então é o momento mesmo de refletir, né, em casa, com a família, é o momento de adotar as medidas, de ter essa calma, de ter o respeito um pelo outro.
Algo mais que você gostaria de dizer?
Não, é isso mesmo, Serginho. Nós estamos em equipe aqui na Secretaria de Saúde, pensando e tomando as medidas necessárias para tentar conter. E, como a Luana disse, sozinho ninguém vai conseguir, né? Precisamos, nesse momento, que a população entenda e adote, escute um pouco, né, das orientações que têm sido passadas aqui pela Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, e procurar o serviço de saúde, né? Ter a segurança de procurar o serviço de saúde, se sentir alguma queixa, não diminuir a queixa, menosprezar, não, vai passar, vem no serviço que fica na clínica da UEMP, vai ser passado por uma avaliação. Nós temos protocolos, alguns segmentos de quais exames vão ser solicitados no momento da manifestação da queixa do paciente, se vai ser coletado o exame. Tudo isso tem um protocolo a ser seguido. Mas essa ida e passar por essa avaliação é muito importante nesse momento, para que a gente consiga detectar e conseguir o máximo possível manter o controle da situação.